Ok, vamos desempacotar isso. A nossa investigação de hoje vai direto para a Serra Gaúcha.
Isso mesmo. Para analisar um documento bem específico, né? Um projeto de lei do município de Gramado.
Exato, datado ali de 9 de fevereiro de 2026. E a missão desse nosso mergulho hoje é entender como a geografia e a infraestrutura local, bom, acabam ditando a otimização de recursos públicos na educação.
Porque, olha, o impacto econômico dessas micro-otimizações é enorme. Uma alteração que parece super simples na Lei Municipal de Transporte Escolar, a Lei 3.338 de 2014.
Acaba servindo de um baita estudo de caso, né?
Sim, um estudo de caso muito prático sobre gestão governamental e atualização de políticas públicas, sabe? O poder público precisa ler a realidade do território de forma constante.
E para quem nos escuta entender o cenário básico, a Prefeitura de Gramado fornece um tipo de subsídio financeiro. É para estudantes de nível técnico e universitário que precisam, pegar a estrada para estudar em outras cidades.
Certo. O documento original lista destinos importantes ali na região. Cobre polos grandes, tipo a Facate, a Fevale e a Unicinos.
Mas aí vem a grande questão. A nova proposta faz uma exclusão cirúrgica de um trajeto bem específico da lista.
Um trajeto só. O projeto, que foi assinado pelo prefeito Nestor Tissó, ele retira o subsídio exclusivamente para os alunos que vão para a unidade de Canela da Universidade de Caxias do Sul, a UCS.
É uma mudança muito pontual mesmo.
Exatamente. Eles fazem questão de manter o apoio financeiro para as unidades da UCS que ficam lá na cidade de Caxias do Sul, isolando a rota do campus de Canela como o único alvo do corte.
Que deixa a gente muito curioso, claro, porque isolar uma cidade vizinha dessa forma no texto da lei.
O que é fascinante aqui é tentar entender a lógica, né? A lógica geográfica e de infraestrutura por trás da decisão. E a justificativa oficial traz dois motivos principais para isso.
O primeiro sendo a distância.
Isso, a extrema proximidade entre Gramado e Canela. As duas cidades formam uma conurbação.
Elas são praticamente coladas uma na outra.
Uma conurbação total. O tempo e o custo de deslocamento são infinitamente menores se a gente comparar com as viagens para municípios como São Leopoldo ou Novo Hamburgo, que abrigam aquelas outras instituições da lista.
Faz todo sentido. E o segundo ponto entra direto na questão da infraestrutura intermunicipal que já está instalada ali na região.
Perfeito. A região já conta com uma frota de transporte comercial diária muito robusta, ligando as duas cidades.
Ou seja, a demanda dos estudantes indo de Gramado para a unidade da UCS em Canela já é plenamente atendida por essa rede de ônibus convencional.
Exato. Se a gente conectar isso ao quadro geral da gestão urbana, manter esse subsídio é, digamos, redundante.
É como manter uma estradinha municipal operando do lado de uma rodovia estadual duplicada e eficiente.
Uma analogia excelente. O objetivo governamental com esse projeto não é cortar o apoio por cortar ou penalizar o aluno de Canela. É aplicar a eficiência orçamentária.
Para garantir que o recurso financeiro sobreviva, né?
Sim, sobreviva para subsidiar as rotas mais longas e complexas, onde as alternativas de transporte são realmente escassas.
E onde o custo para o aluno seria de fato proibitivo sem a ajuda da prefeitura, é a diferença clara entre o poder público bancar uma viagem de 20 minutos, que custa poucos reais na linha comum, e financiar um deslocamento de horas para outra região.
O que mostra o equilíbrio muito delicado que a administração precisa fazer hoje em dia. De um lado, oferecer o suporte educacional e, do outro, adequar os cofres à realidade logística atual.
O transporte evolui. As cidades vizinhas vão se integrando de forma mais orgânica, o que fazia muito sentido subsidiar lá em 2014, já não acompanha a dinâmica urbana de 2026.
Políticas mantidas no piloto automático acabam drenando recursos. Quando a administração percebe que o mercado ou a infraestrutura natural já suprem uma demanda, o Estado pode recuar estrategicamente.
Para alocar esse capital financeiro nos gargalos reais.
Exatamente.
O que nos deixa com um pensamento final bem instigante para quem acompanha a nossa análise de hoje. Se o crescimento urbano e a consolidação do transporte tornaram esse subsídio de Gramado obsoleto, quantas outras políticas públicas de mobilidade pelo país continuam ativas puramente por inércia?
Uma ótima reflexão.
Fica o questionamento: quantos trajetos continuam sendo financiados por municípios hoje, mas que já conseguiriam se sustentar sozinhos apenas aguardando uma revisão cirúrgica como essa para liberar milhões em recursos para quem realmente precisa.